Oi, oi, Rúbia. Tá sendo um prazer receber você aqui hoje. Agora me conta um pouquinho qual faculdade que você quer e em qual universidade.
Oi, Anabile, é um prazer falar com você aqui hoje. Agradeço pela atenção. A faculdade que eu quero fazer é medicina, meu foco é a Unicamp, mas eu vou prestar as provas paulistas.
Entendi. Ótimo. Então agora vamos conversar um pouquinho, vou analisar seu prontuário com você hoje e aí eu quero também que você vá me trazendo as dúvidas que você está tendo. Você chegou em 10 mil questões, está assim, muito de parabéns, é um marco muito grande, são muitas questões, muitas correções, então eu tenho certeza que você já evoluiu muito e agora eu estou aqui para te ajudar a evoluir mais um pouquinho para chegar na sua tão sonhada aprovação, combinado?
Combinado.
Bom, agora me conta um pouquinho quais estão sendo os seus desafios atuais no seu estudo.
Então, meu maior desafio atual está sendo conciliar, sabe, os estudos, porque eu assinei o Hospital Questiona no passado, só que eu estudava quando eu tinha tempo. Né? Eu tô no meu último ano, daí como eu tava no meu segundo, não era bem o meu foco, assim, sabe? Eu estudava pra ter como apoio. Daí, esse ano eu comecei pra valer, comecei nas férias. Eu estudava direitinho, eu tinha o dia inteiro pra estudar. Daí agora eu voltei às aulas, não tenho mais todo esse tempo. Eu tô com um tempo bem delimitado, sabe?
Eu já acho super legal você ter assinado o hospital aí no segundo ano. Tenho certeza que já foi um plus, assim, realmente, para os seus estudos. E é muito legal você já estar tá pensando nisso logo no segundo. É um adianto de vida mesmo.
Já ajuda.
Sim, com certeza. E agora, realmente, assim, a gente vai ter que pensar em algumas estratégias para você não deixar de fazer o hospital. Eu acho que ele é uma ferramenta muito forte para colocar na sua rotina dos seus estudos. Então, assim, colocar diariamente. Mas também tendo a dificuldade que é conciliar os estudos para o vestibular com a escola. A sua escola, assim, ela é integral? Ela é só na parte da manhã, só na parte da tarde? Como que funciona?
Então, eu faço Instituto Federal. Daí é em outra cidade, não é na minha cidade, então eu tenho que levantar cedo, me deslocar até lá e depois voltar. Daí eu chego em casa, tipo, umas 2 horas, né? Aí o IF, ele é puxado, né? Ele é bem puxado. Esse ano eu tenho o TCC para entregar também, então minha cabeça está borbulhando.
Imagino, realmente assim, a ideia, o legal do hospital é que ele é um tipo de estudo muito efetivo. Então não é aquele estudo que você precisa ficar 5, 6, 7 horas para você conseguir evoluir, você vai ter as questões e corrigindo bem, você não precisa fazer um número enorme de questões. Eu acho também que você tá vindo das férias, um momento que você não tinha outras coisas assim, como a escola, que te tomou um bom tempo. Então, talvez você estava acostumada a fazer um certo número de questões e agora, fazendo um pouco menos, você ficou mais frustrada. Às vezes te toma um tempo e você fica assim, eu só queria estudar para o vestibular. Pode ser essa sensação.
Exatamente.
Eu fui também aquela vestibulanda que tentou conciliar o terceiro ano com o pré-vestibular. E assim, muita gente consegue, eu acho que aqui, depois de passar por isso, eu posso te dar umas dicas para tentar deixar isso menos cansativo. Então, assim, acho que coisas legais para se fazer é realmente colocar uma meta na sua rotina, que seja uma meta possível de ser feita todos os dias, mas tendo em vista, assim, que você me falou, que chega 2 horas em casa. Mas também seria uma meta mínima, assim. Em dias mais você vai conseguir fazer mais, e isso vai ser ótimo. Mas quando a gente estabelece um número e consegue cumprir aquele número todos os dias, é muito melhor do que a gente tentar fazer 50, 60 questões todos os dias e fazer um dia, dois, e depois ficar um tempão sem conseguir porque se frustrou em relação a isso. Então, acho que algo muito legal é a gente estabelecer aí realmente um número, se a gente pensar em 20 questões por dia, no final da semana a gente vai ter 140 questões feitas, no final do mês a gente vai ter aí quase 500, 140, 280, vamos ter aí mais de 500 questões no mês e a gente tem um ano pela frente, né? Então, pensando em fazer assim, no mínimo 500 questões por mês em 10 meses até o vestibular. Com certeza vão ser muitas questões, você já tem um número muito legal. Então, assim, Respira nesse momento, vamos focar em fazer e corrigir com qualidade, porque o segredo vai estar nas suas correções. E então é isso, acho que seria legal a gente estipular e ter um momento. Pode ser a primeira coisa quando você chega em casa, você. Não, agora é o meu momento do hospital. E aí você fica com essas 20 questões de meta. E aí depois a gente pode aumentando de acordo, porque também a gente tem que ver o nível que você tá atualmente. Você tá no R2, certo?
Certo, eu comecei com R1.
Ótimo, então a gente já tem uma evolução aí. E o R2 a gente ainda vai focar em pronto-socorro bastante. Então, focando no pronto-socorro, que é ali que a gente vai aumentar a sua base para a gente ir para o R3, o R4, dá para a gente fazer de 4 pronto-socorros por dia, 5. Em dias mais tranquilos a gente vai fazer mais, mas eu acredito que você vai conseguir gerir bem se você colocar essa meta por dia, principalmente assim, cuidar bastante do seu pronto-socorro, que eu acho que é onde está a sua chave, assim. Pelo que eu vi, o seu pronto-socorro não tá muito cheio, então acho que você tá conseguindo também manter ao ponto de não ter muitos fantasminhas, nem nada do tipo, isso é bem legal. Ainda mais no R2, assim, você tá de parabéns. E aí, que você acha? Que estabelecer uma meta, mesmo que mínima agora, mas fazer isso todos os dias, você acha que é uma ideia legal? Me conta um pouquinho.
Então, na você viu, né? No meu prontuário não tem nenhuma constância. Cada dia tem dia que tá lá um monte, tem dia que tá um pouquinho, né? Daí, ontem eu tava pensando exatamente sobre isso, daí eu falei, ah, vou fazer umas 60 questões. Por quê? Quando eu tive 20 questões, eu ia fazer mais 60. Daí, então, ontem eu consegui fazer 60. Eu fiz 65 ontem. Daí eu tô tipo, ah, vou fazer mais 60 por dia, sei lá. Tipo, eu tô tipo, ah, vamos ver se eu conseguir manter por uma semana, tá bom. Se não der, eu diminuo, aumento, tal.
É bem ver aquilo que você consegue fazer nos dias mais puxados. A gente tem que tentar ver aquilo do dia mais puxado, para não ser no dia mais puxado você virar e falar, não vou fazer nenhuma porque hoje está impossível. Não. Em dias puxados eu consigo fazer o quê? 15, 20? Ok. Em dias mais leves, se você conseguir fazer 60, assim você tá de muito parabéns. É um ótimo número de questões. Fora tudo da escola, né? Porque tendo em vista que você ainda tá no terceiro ano, então acredito que você ainda tem atividades na escola, algumas questões também faça em relação à escola, certo?
Sim, então, o último ano, você sabe, né? O foco é vestibular. A gente chega no primeiro dia, né? Os professores, ah, então, né, gente? O vestibular, você fica tipo, meu Deus, professor, para de falar no vestibular.
Sim, é o foco, assim, você até cansa um pouco de falar sobre isso. Então, assim, é isso. Eu acho que se a gente estabelecer um mínimo e focar nesse mínimo por dia, vai ser muito melhor do que a gente tentar, às vezes, fazer o nosso máximo e aí nos dias que a gente não conseguir acabar não fazendo ou fazendo bem menos do que a gente poderia se a gente criasse realmente aquele hábito. Cheguei em casa, vou fazer quanto tempo de hospital? Uma hora? Então, como. Vou lá separar uma hora e faço todos os dias. Tenho certeza que isso vai ser bem efetivo para você. E assim, com essa rotina louca de terceiro ano, ainda mais você em um instituto federal, tenho certeza que você estabelecer assim, cuidar da sua organização, cuidar da sua rotina, vai ser muito melhor para sua escola, para os seus afazeres na escola e também para cuidar do seu hospital, né? Que seus pacientes aqui dependem de você e da sua presença aqui todos os dias também. Certo?
Certo.
Então, tem mais alguma coisa que você hoje em dia acha que poderia melhorar, que está com dificuldade em relação ao hospital?
Então, eu também tenho uma outra dúvida em relação às correções. Porque eu nunca acho se eu realmente fiz uma correção efetiva, sabe? Eu fico tipo, tá, será que foi suficiente?
Entendo. É uma preocupação assim bem até comum, eu também tinha por muito tempo. E aí eu comecei a perceber assim. Que a gente não deve, principalmente assim, quando a gente não tem domínio 100% daquela matéria, a gente tende a querer ir atrás de toda ela por conta de uma questão. Se cair uma questão de isomeria, preocupa em relação àquela isomeria. O que é que eu precisava saber que eu não soube para essa questão? Se ela cair de novo, o que é que eu preciso saber? Eu mesma, quando eu percebi isso, foi muito bom. E assim, eu tinha uma dificuldade muito grande com matriz. E aí eu não sabia, não tive isso na escola. E aí quando caiu uma questão de matriz, eu ia lá. Vi a resolução, aprendi a tirar determinante de matriz e aí escrevia lá. Aí eu falava assim: agora eu sei fazer uma questão de determinante. Aí o hospital, com um algoritmo muito inteligente, ia lá e me mandava outras questões de matriz. E aí, quando chegava outras questões, eu tentava fazer de novo e eu acertava? Não, eu errava, porque eu ainda não tinha aprendido como fazer uma questão de matriz. Mas eu fui fazendo isso tantas vezes que depois eu comecei a aprender. E aí eu fui ganhando base para a matriz. Não foi na minha primeira questão, mas fazendo isso, tentando abarcar a matéria inteira na hora de uma questão, mas tentando corrigir muito bem a questão, no sentido assim, eu conseguiria acertar essa questão se eu visse ela de novo a partir de agora? É isso que você precisa depois que você sai de uma questão. Se caísse em outra prova, porque as provas repetem muitas questões, então assim, se uma questão é da FUVEST, ela pode cair no Enem, ela pode cair no Unicamp. Então, se você aprender a fazer aquele estilo de questão, a questão já te ensinou muito, entendeu? Então, acho que vai ser muito bom e acho que vai te dar uma segurança também, se você pensar dessa forma. Você acha que é possível fazer dessa forma? Você já faz? Como que normalmente você corrige suas questões?
Então, por exemplo, quando eu tô num conteúdo mais tranquilo, assim, tipo, eu acertei, eu fiz uma questão, ela foi certeza. Principalmente mais de simulados de humano, né? Que geralmente a grande maioria das pessoas tem facilidade, né? Eu leio o diagnóstico bonitinho, falei, tá, eu pensei mais ou menos isso, tá, pulo. Tem quando é uma questão de exatas, que é o conteúdo que eu mais tenho dificuldade. Acho que a matéria que eu mais tenho dificuldade é física e o prontuário, né? É complicado. Eu tento refazer, mas chega uma hora e eu tipo, não entendi nada até agora. Eu quase desisto de falar, eu vou lá finalzinho. Vou lá ver se
É assim, quando a gente. É legal você usar as dicas nesse momento, porque elas vão te direcionar também. Mas se você não conseguiu fazer, marca falha. Mas eu falo assim, depois que você já terminou a questão, já viu que você errou, você vê, as correções são muito boas. Então, assim, tenta seguir com a correção e olhando para a correção, normalmente você consegue entender aonde você errou, o que que você deveria ter feito.
As correções são muito boas, de verdade, né? Mas, tipo, geralmente eu sigo, né, o diagnóstico do hospital. Daí quando, tipo, mesmo assim eu não entendi. Daí eu pesquiso no YouTube com a questão, assim, ajuda bastante também. Quando eu era R1, eu não fazia, eu não corrigia certinho, não. Eu só ia, tipo, ah, entendi, eu só via assim, falava, tá bom, daí eu pulava. Daí eu ia fazer simulado e caía a questão que eu já, tipo, já tinha visto, né? De ficar tipo, meu Deus, não conseguia fazer. Daí eu corrigi melhor, mas daí evoluí para R2, consegui evoluir, mas acredito que eu posso melhorar ainda mais a minha correção.
Com certeza, assim, vai ser a chave para você desbloquear e ir subindo os níveis. Então, assim, focar muito na sua correção, mas não num excesso, não de eu preciso aprender a matéria toda, mas eu preciso entender essa questão. Eu tenho que, hoje, se ela cair de novo para mim, daqui a uma hora, eu tenho que conseguir fazer. Olhando sempre as formas, olhando a resolução, vendo. E vendo principalmente onde você errou, porque você já está construindo a sua base, então você já está capaz de fazer uma boa parte. Então, ali você tem que focar exatamente onde você trava, onde você erra, porque você aprendendo a lidar com essa parte, você vai crescendo e acertando ainda mais questões a partir disso também.
Entendi.
Então, testa isso, eu tenho certeza que vai. Ajudar muito e vai fazer com que você evolua bastante. E assim, como física é a sua maior dificuldade, como a gente consegue ver aqui no prontuário, é muito legal que ela seja uma das questões que você mais, uma das matérias que você mais faz questão. A gente pode aumentar isso aí também, né? Eu falo que, assim, a nossa maior dificuldade, infelizmente, tem que ser a nossa matéria que a gente mais cuida, que mais faz questão, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. No final, e é ali, é no nosso erro que está a nossa evolução. Então, com certeza, fazer mais questões de física, acho que você já faz bastante, mas física ali tem que estar no seu top 1, no máximo top 2, que com certeza vai ajudar a alavancar. Biologia também é uma matéria que está mais embaixo, mas, por exemplo, matemática, acho que física ainda pode subir matemática. Então, na hora de escolher qual questão fazer naquele dia, focar em física pode ser uma ideia bem legal também.
Entendi. Todo dia eu faço questão de exatas e tal. Realmente aqui me ajuda, né? Porque se você for ver os meus simulados de exatas, são tudo mais para baixo.
É, assim, a gente tem que lidar, tentar colocar os dois, pelo menos juntos, para começar a subir os dois juntos. Então, se nesse momento você está com mais dificuldade em exatas e os seus simulados refletem isso, como a gente pode ver aqui, é bem interessante você fazer, às vezes, 2 para 1, 3 para 1, ou seja, fazer 2 simulados de natureza e matemática para 1 de linguagens e humanas.
É, eu tento fazer, seguir essa dica, porque se for ver meu simulado, exatas está bem para baixo de fato, e humanas eu tenho 80%, né? Então, daí eu tenho medo, tipo, ah, vai que eu vou para R3, assim, eu não sei nada de exatas, tem que voltar, entendeu? Eu fico tipo, meu Deus.
Você não saber nada de exatas, porque por mais que ainda a gente não tenha chegado nos 80%, você já tá aí nos 70, 67, e é assim, é fazendo simulados, corrigindo as questões que você vai conseguir aumentando. E a cada simulado que você corrigir, você vai adquirindo mais conhecimento e mais base para ir aumentando nos próximos simulados. Pode não ser no próximo, porque às vezes não vai cair a mesma coisa que caiu no anterior. Mas aos poucos você vai vendo esse aumento no percentual. Então é bem legal. E ótimo se você já faz isso, até para isso, para o hospital não burlar o algoritmo, né? Porque se você só fizer de linguagens e ficar tirando 80%, ele vai te levar para o R3, mas que às vezes não vai corresponder exatamente às 4 áreas do Enem, né? Então é bem legal isso, focar de 2 simulados de natureza direto. E matemática, e depois 1 de linguagens, para a gente aí aumentar realmente a área do segundo dia do Enem. Tá bem?
Então, eu tenho esse medo, sabe? Porque quando eu avancei pro R2, o meu último simulado, né, que são 3, tem que tirar mais de 80%, né, pra avançar de nível, eu fiz um do Inseja. Porque, tipo assim, no meu segundo simulado, tem um aí, né, que deu 78%. Mas o índice de cura dele tá mais de 80%. Na minha mente, não era o índice de cura que fazia evoluir, era o acerto, né? Daí eu pensei, ah, tô cansada hoje, vou fazer o mais fácil, né? Daí eu fiz o índice e pulou para R2. Daí eu fiquei tipo, meu Deus, não tô preparado, por que que pulou?
Realmente é o índice de cura que é levado em conta, mas assim, pode parar também com isso de que eu não estou preparada. O algoritmo ele vai ler os seus resultados. Se você foi para o R2 e por algum acaso precisar voltar para o R1 em algum momento, o hospital vai lidar com isso também. Mas assim, encara como eu sou R2. O hospital leu que seja o índice de cura. Se o hospital leva em conta o índice de cura, é porque você realmente chegou em 88% de índice de cura. Os seus erros não foram erros por conteúdo, e isso tem que ser levado em conta. É a ideia do hospital, e por isso que é tão legal a gente não olhar acertei 10 questões de 20. Não, mas quantas dessas eu acertei com certeza? Isso vale muito mais do que, às vezes, você acertar 15 e 6 forem com dúvida. Então, o índice de cura é realmente para valorizar algumas questões e desvalorizar algumas se você acertou num chute, ficou muito na dúvida. E assim, pode ficar tranquila que você é R2. E nada que me mostre aqui que você é um R1 perdido no R2, tá bem?
Já dá um alívio, assim, sabe? Outro ponto, né, Bli? Você pode ver, né, que eu tenho 49%, bem lindo aqui no meio. Foi um vestibular tradicional, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em vestibulares tradicionais. Tipo, esse foi um da UNEB, não sei, que eu fiz. Nem sei que faculdade que é essa. Falei, ah, vou fazer. Meu Deus do céu, foi meio traumatizante. O negócio era, tipo, acho que 40 questões, assim, não lembro. E nossa, foi pior que o Enem, que tem 90.
Sim mesmo, mas deixa eu te perguntar, foi a primeira vez que você fez esse vestibular?
Foi.
Então, é a primeira vez que você teve contato com a prova, com as questões, com o tipo de questão, não sei se cai aqui, então, linguagens humanas, talvez caia literatura nesse vestibular também, que você não se preparou, né? Não leu as obras. Então, assim, pode ficar tranquilo, é o seu primeiro vestibular. Tenho certeza que numa próxima UNEB, a chance de você acertar mais de 49% é muito grande. Tem umas provas, não sei se é o caso da UNEB, que são mais regionais, então elas cobram algumas coisas da região, geografia da região, história da região. Então, tudo isso influencia também. Mas o importante é que você tenha corrigido bem essas questões. Deve ter dado um pouquinho mais de trabalho do que o normal, mas você corrigindo bem, eu tenho certeza que ela te agregou muito, assim como as outras estão te agregando também.
Nossa, é verdade. Eu acho que eu fiquei nem sei quantas horas corrigindo esse simulado. 40 questões, eu fiquei um tempão.
Mas assim, pra gente ver às vezes que quantidade não significa qualidade, né? Você pegou aí 20 questões, foram
Exatamente.
muitas horas, mas conseguiu aprender muito com elas também. Então, isso é muito legal dessas provas também, que são menores, mas que são desafiadoras tanto quanto até às vezes um pouquinho mais, né?
Exatamente. Tipo, o meu maior problema que eu tenho com o Enem. É que assim, chega nas últimas questões, a gente tá morto já, né? Não tá nem lendo mais direito, tá lendo grego, assim. Daí, o último simulado que eu fiz do Enem, acho que foi. Não, mentira, não foi o último que eu fiz, o último que eu fiz foi de humanas, né? Foi o de exatas que eu fiz, meu último de exatas. Chegou na última questão, eu tava tipo, meu Deus, não aguento mais, acaba logo. Admito que eu fiz a coisa errada de chutar. Não devo, no meu dia oficial, não pretendo chutar, pretendo ir em cada questão até o fim, mas eu falei, gente, é simulado, tchau, tchau. Foi assim. Errado, sei, mas não me orgulho disso, juro que eu não me orgulho.
Entendo, mas assim, até me surpreende, porque você acertou 70% das questões chutando algumas. Então, assim, imagina se você não tivesse chutado, é o quanto que você teria acertado, sabe? Assim, vamos levar em conta que seu índice de cura é quase 80%. Então, assim, você tá quase no R3. Não precisa se preocupar em relação a esse medo do R2, porque isso me impressiona mais ainda e me faz ver que você tá no caminho certo. Só que a gente precisa realmente lutar pelas questões. E aí eu te pergunto assim, como que você normalmente faz a prova do segundo dia? Você faz direto natureza e depois direto matemática? Como que normalmente você faz?
Então, por enquanto, eu tô fazendo assim, tipo, eu vi, né, o Checkmate Enem, porque eu não tava conseguindo evoluir, tipo, eu tava no R1 ainda, e eu não tava conseguindo evoluir nada, tipo, ainda tava horrível ainda, né. Daí eu fui lá, mandei a mensagem chorando pro suporte do hospital, tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo evoluir e tal, as minhas questões estão tudo erro por sabe, tipo, interpretação, nem conteúdo. Eu errava por bobeira, tipo, sabe? Por que que eu não vi isso, né? Daí eles falaram, olha, assista o Checkmate Enem, pode ser erro de estratégia. Daí eu comecei a assistir, daí, tipo, aquela dica da Sara, né? Tipo, ah, questões que você acha que é mais fácil, você vai direto. Mas você não vai no texto, você vai direto nas alternativas e tal. Daí eu comecei a fazer isso. Mas, tipo assim, ajudou bastante, consegui evoluir minha nota. Porém, assim, uma estratégia bem consolidada, assim, ainda não tenho. Eu tô, tipo, como eu sou R2, eu quero ver se eu foco em aumentar meu conteúdo, sabe? Tipo, nem tanto focar em estratégia, em tempo, não sei se estou fazendo certo, mas sei lá, eu penso muito em focar nisso quando eu for tipo R3, R4, que daí já não é tudo conteúdo, né? É mais estratégia, daí questão e tal.
Certeza, eu super concordo que agora é o momento de focar em conteúdo e assim, o tempo em si não é a maior preocupação, mas o que me preocupa é em relação ao seu cansaço, porque essa questão de chutar a questão e no final estar tá, assim muito cansada, isso vai fazer diferença no final mais do que o tempo. A gente agora vai preocupar com o conteúdo. Mas se você consegue acertar, você tem conteúdo para acertar mais questões e não acerta por cansaço, aí eu acho que a gente já pode trabalhar algumas estratégias para que você valorize aquilo que você já sabe. Porque se você me falasse, Ana, eu acerto o que eu tenho de conteúdo, o que eu erro é realmente falta de conteúdo, eu falaria, não, então a gente precisa trabalhar mais no conteúdo para a gente conseguir evoluir. Mas você hoje em dia já tem conteúdo e está tendo algumas dificuldades de cansaço mesmo durante a prova. Então, uma coisa que seria legal a gente testar para os próximos simulados, e depois a gente poderia elaborar mais as estratégias, mas eu falo, ó, que eu acho que pode te ajudar, é quebrar, fazer 25 de natureza e depois trocar para 25 de matemática, e trocar para 25 de natureza e trocar para 25 de matemática. Nem sempre a estratégia dá certo para todo mundo, é a que você vai mais se adaptar, mas eu fazia dessa forma e eu sentia que eu ia muito mais cansado, porque quando você troca de matéria, você acaba dando uma respirada, tipo, nossa, eu tava vendo só número em matemática, agora eu vou dar uma relaxada em biologia, nem que seja em física, mas troca um pouquinho os temas, tem questões teóricas também, para depois voltar para matemática. Eu acho que isso pode te ajudar também.
Então, eu tava fazendo, tipo, 5 questões, sei lá, biologia e 5 de matemática. Daí eu passava no gabarito. Ficava nessa. Daí eu não sei se é melhor aumentar o bloco de questões ou não, sabe?
Acho que assim, o ideal é intercalar. Se você já estava intercalando, isso é muito bom. E aí é testando mesmo. A gente está no começo do ano, então acho que você deve ir testando, fazer um bloco às vezes maior, menor, e ver como que você chega menos cansada no final e consegue acertar, no caso, errar menos questões por distração, por interpretação. É aí que vai ser seu caminho. Não dá pra gente dar uma resposta 100% certa, mas é bem legal que você teste, principalmente agora no começo do ano. Tudo bem?
Então, eu acho também que o maior problema está sendo que, como eu sou R2 ainda, no meu cronograma eu tenho que fazer um simulado por semana e seguir, tipo, pronto-socorro, enfermaria e tal, né, pra poder terminar de consolidar minha base. Daí, tem dia que eu faço Enem, tem dia que eu faço, sei lá, Moerge da vida, que é 60 questões. O Erge eu consigo fazer tranquilamente. Tipo, eu erro mais porque eu acho mais difícil pra mim. Mas, tipo, o tamanho da prova, a quantidade de questões pra mim é tranquila. Até esse valor de questões eu tô de boa. Mas, assim, eu acho que eu tenho que fazer mais vestibulares, sabe? Com mais questões pra poder me acostumar. Mas eu acho que esse que é o ponto. Daí eu vendo, né? Testando, né? O que você falou?
Legal demais, assim, você já tem essa percepção e com certeza. Então, se você sabe que um dos seus pontos fracos hoje em dia está sendo o número de questões, é buscar escolher vestibulares agora com um número maior para treinar exatamente isso. Eu tenho certeza que vai te ajudar também nesse momento. Mais alguma dúvida, Rubia?
Não, não sei, acho que não.
Ok. Se você precisar de alguma assistência também, pode procurar a gente no suporte. E é isso. Eu agradeço muito pela sua reunião nossa, por essa mentoria. Espero ter te ajudado. Tenho certeza que você está muito próxima do R3, mais do que você imagina, assim. É nítido ver no seu prontuário. Pode ter certeza. Você está no R2 porque você é R2 e está muito próxima aí do R3. E tenho certeza que aplicando essas dicas, focando no segundo dia, você vai conseguir chegar bem rápido no R3 e aumentando aí. E tomando cuidado também para cuidar do vestibular, dos vestibulares durante esse ano junto com a escola. Tenho certeza que você vai conseguir alcançar as suas metas. Combinado?
Ok, obrigada, Anabelle. Suas dicas são super ótimas. Eu vou aplicar todas.
Fico feliz em saber, tá bem? Beijão, Rubio. Até.
Beijo, tchau.
Tchauzinho.